Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Encostar os olhos da cara, dourar a pílula, eles que são brancos que se entendam, dar com os burros na água.
E o que é que significa a cavalo dado não se olha ao dente?
Mas de onde vêm estas expressões? O que querem dizer?
São muitos anos a virar frango.
João Palma e Rodrigo Matos querem explicar-nos as origens de cada uma delas e vão ao programa Sem Rei Nem Rock.
Mandar bitaites. É mandar opiniões. Mandar...
Estás aí a mandar bitaites.
Esta quinta-feira, na Antena 3. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Cá estamos nós em estúdio de regresso, eu e Diana Duarte, mas também o nosso convidado, que se chama João Palma, e que, na verdade, está na reforma há quanto tempo? Há quanto tempo é que estás reformado, João?
Opa, há demasiado tempo, como se costuma dizer. Não, eu estou reformado desde 2009.
2009.
Mas continuo ativo.
Sim. Pronto. Há que dizer que tu trabalhaste no público durante muitos anos.
Sim,
que
praticamente desde o início.
Desde a sua fundação com Vicente Jorge Silva.
Com o grande Vicente.
Grande Vicente, de facto. Mas há aqui outras coisas. Tu também tens uma paixão grande por automóveis, não é?
É verdade.
Aliás, nós temos um amigo comum. Que é o Pelejão, que é do Jornal do Fundão, não é? Mas também está muito ligado à indústria automóvel, porque ele faz um programa, eu penso que é na TV24, não é?
É muito giro, o programa é muito giro.
Sim, em que basicamente vocês andam de carro, não é? Experimentam carros.
Eu não faço parte do programa, mas eu conheço aquele pessoal todo, ele é tudo malucos, portanto, são muito giros.
Tu és doido também por carros ou não?
Sou. Mas a curiosidade, eu tenho uma coisa muito curiosa. Eu tenho 75 anos, tirei a carta aos 41.
Ah, aos 41. Mas porquê? Foste obrigado, não é?
Eu vivi na Dinamarca, eu até tinha.
Tu viviste muito tempo.
Na minha casa, aquele póster que era uma rua sem carros e com um autocarro e a rua cheia de carros.
Sim.
E, portanto, e nunca me interessei assim por carros. Quando fui para o público. Houve uma altura em que eu desporto, sim, eu fiz maratonas, fiz desportos e fiz maratonas e trabalhava como copy desk na área do desporto. E aquilo, o ambiente era excepcional. E houve uma altura que houve um dos nossos, um colega, que eu sou jornalista, também um colega jornalista, foi convidado para ir a uma apresentação de pneus. Só que ele tinha um jogo de futebol na Suíça.
Sim.
E ele começou à procura, quem vai, eu não posso, e eu disse, eu da brincadeira, assim, vou eu, vais tu, epá, estás maluco, eu nem de carros percebo quanto mais tempo, és jornalista ou não és, se te derem um press release, não és capaz de fazer uma notícia, um texto, eu sou, então vais tu, epá, eu vou direto ao meu coordenador dos copinés, e diz, epá, olha, esse gajo é maluco, ele foi direto ao Vicente, no outro dia de manhã, o Jorge Vemantes, que era o vice-presidente, que também é
trabalhou aqui na RTP.
Super. Eu estava a rever um texto para a revista, um segredinho de manhã, e o Jorge Vemantes passa por mim e diz-me assim: epá, ó João, és tu que és um especialista em pneus? Eu disse: ó Jorge, dá-me pi. E deixou-me os papéis da mesa. Epá, quando cheguei, olho. Feira de pneus do Seldorf. Mas estes tipos estão malucos. Mas como é que não percebo? Pronto. Quer dizer, comecei a fazer pneus. Uh-huh. Antes de carros, comecei a fazer pneus. Até que, a uma certa altura, houve um dos editores lá portanto, que fazia os automóveis e disse: olha lá, tu fazes pneus, porquê é que não fazes carros? Começas logo. E deu-me logo um teste. Em vez de me dar um teste pequeno, dá-me logo um teste para fazer para um automóvel.
E, assim,
e pronto, e comecei a fazer carros. E comecei
a fazer pronto, carros, que é como quem diz, não é?
Agora eu gosto muito de carros. Uhum. Pronto.
Já agora, deixa-me dizer que o nosso convidado não está aqui para falar sobre automóveis, mas sobre um livro que agora sai.
Exatamente.
E que se chama justamente Sem Rei Nem Rock, as origens das expressões populares. Curiosamente, na próxima segunda-feira o tema será basicamente idêntico, porque a Ana Markle escreveu também um livro em que basicamente fala do mesmo, mas explicado às crianças.
Mas este tem desenhos, o livro de hoje, ou não?
E o da Ana Markle também. Visto ser mesmo para crianças, se calhar até ainda tem mais desenhos. Curiosamente, porque falas nisso, o cartunista, neste caso, que te ajudou a fazer este livro, está em Macau, chama-se Rodrigo de Matos. Uhum. Ele é cartunista do Semanário Expresso. Eu penso que é desde 2006. Desde
o suplemento de economia.
No caderno de economia, na coluna Capital de Risco. Aliás, ele tem um traço de facto muito singular e para as pessoas que acompanham, tal como eu o Expresso, percebe-se que é ele, não é? Que é o traço dele, é facilmente identificável.
Sim, ele quando... Isto, o livro nasceu assim. O Luís Francisco, meu colega Luís Francisco, na altura era editor de um semanário gratuito, que era o Sexta, uma colaboração com a Bola.
Ah,
e desafiou-me para fazer uns pequenos textos de curiosidades para o Sexta. Entretanto, o Sexta morreu de morte natural. E o Luís Francisco, mais uma vez, que ele é que é a eminência parda por trás disto, vira-se para mim e diz: olha lá, isto dava para fazer um livro. Eu tenho aqui um indivíduo que é novo, mas que é um tipo jeitoso. Na altura, o Rodrigo estava-se a lançar.
Sim.
E ele faz os desenhos a acompanhar. E pronto, e começámos a trabalhar nisso, mas entretanto veio a crise. A coisa ficou em banho-maria. Em 2019, não, em 2020, foi mesmo em 2020, o Rodrigo, eu tenho contacto com ele, ele manda-me um mail a dizer: olha lá, tenho aqui os desenhos, o que é que eu faço a isto? Pá? Atiro fora. Eu dizia: espera aí um bocado, eu vou falar com o Luís Francisco. Falei com o Luís Francisco apresentou-me ao Francisco Camacho da Leia. Eu mandei lá para lá uns textos para ele ver com os desenhos. Mandei os primeiros 6, depois para mandei mais 6 e ele achou piada a questão e achou que não, isto tem pernas para andar. Acrescentámos mais uns textos para fazer o livro, porque o outro só tinha era só uns 40 textos, agora são 70. Expurgámos alguns que não entravam no espírito do coisa. E pronto, já o livro finalmente foi um parto difícil, foi um parto de 7 anos, mas deu.
7 anos?
Sim.
7 anos é muito tempo de facto para fazer um livro. Aliás, são muitas as expressões, muitas delas, quase todas elas, com muito mais de 7 anos. Aliás, eu diria todas as expressões
todas
que têm muito mais de 7 anos. Há algumas que eu tive muita curiosidade em perceber, porque cresci a ouvi-las. Por exemplo, há aqui uma. Onde é que está? Ficar a ver navios. Isto tem a ver com o Dom Sebastião, não é? Depois, já lá vamos. Nós já vamos dissecar. Há uma que eu detesto, que é esta: rir a bandeiras despregadas. Acho que quem diz este tipo de expressão, acho que parou no tempo. Dourar a pílula. Eu não sabia porque é que se dizia, porque é que se usava. Vá-se queixar ao bispo. O saco azul, calma. E eles que são
não,
brancos, que se entendem, que se entendam, aliás. Para inglês ver. Isto tem a ver, curiosamente, com o Brasil. Aliás, tu dizes aqui que há muitas expressões que têm a ver com o Brasil, mas há uma única que tu deixas aqui que tem a ver com a Espanha.
Exatamente.
Não é? E essa, qual é essa expressão?
É dar às de Vila Diogo.
Desculpa?
É dar às de Vila Diogo.
Acho que nunca usei essa expressão na vida. E não sei se alguma vez ouvir.
Eu pensava que era aquela, nem de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento.
Não. É dar às de Vila Diogo, que é fugir precipitadamente.
Nunca
é a única. Ela ainda existe, eu já tinha ouvido, mas é a única em todo o livro, é a única de origem espanhola.
Agora, dar há
imensas,
de Vila Diogo.
Imensas.
Dar às de Vila.
Dar às de Vila Diogo.
Como é que Vila fizeste
Diogo?
Esta
Existe uma Vila Diogo, é isso?
Vila Diego.
Diego.
Vila
Diego. Diego.
E depois passou para...
Mas espera, há uma Vila Diego?
Vila Diego.
É o quê?
É uma localidade que eles faziam alforjes, ou o que é que é. E a expressão em castelhano, tal como em português, era, portanto, era fugir precipitadamente. Portanto, o significado da expressão é fugir precipitadamente. Mas é a mesma única.
Não, e não é só esta. Por exemplo, outra expressão que tu dizes que é uma injustiça, que são os amigos de Peniche e as verdades de Lapalisse.
É verdade. Isso são duas injustiças históricas. Os amigos de Peniche, uma pessoa pensa logo que são aqueles falsos amigos que são os penichenses. Mas não, os desgraçados dos penichenses não têm nada a ver com a expressão. A expressão nasceu porque quando o infante Dom Henrique morreu, sem deixar descendência, o Filipe II de Espanha e I de Portugal ascendeu ao trono.
Sim.
Isso foi contestado pelo António Prior do Crato, que conseguiu que a Rainha Isabel Tudor de Inglaterra enviasse uma armada de 160 navios e 20 mil homens para o apoiar. Só que os ingleses desembarcaram em Peniche em maio de 389, mas o avanço para Lisboa praticamente processou-se com lentidão. Eles roubaram, devastaram, violaram, fizeram tudo 30 por uma linha. E quando chegar, e entretanto, os partidários do Afonso diziam: vêm aí os amigos Peniche, os nossos amigos que desembarcaram em Peniche para nos ajudar. Só que eles chegaram às portas de Lisboa, encontraram resistência e foram-se embora. Portanto, os três falsos amigos.
Ora, deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que já perceberam, temos aqui um dos dois autores deste livro que está em destaque no programa de hoje. Chama-se Sem Rei Nem Rock. Não é outro.
E o que é que vais pedir? Mais expressões populares?
Queremos que as pessoas nos digam qual a sua expressão popular e se sabem a origem dessa mesma expressão. Quem tiver a melhor explicação pode não ser verdadeira, podem ter uma justificação imaginativa. Pois bem, ganharão um exemplar deste livro de João Palma e Rodrigo de Matos. O João Palma está connosco, o Rodrigo está justamente em Macau. Não esqueçam o número, que é este: 960386272. Esperem lá, agora que é. Esperem aí, eu fiz. Eu agora enganei. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 960386272. 960386272. Aqui estamos nós, a edição de hoje. Estamos a falar sobre expressões idiomáticas. Sem Rei Nem Rock é o livro que junta João Palma e Rodrigo de Matos e que disseca algumas das expressões que nós crescemos a vida inteira a ouvir. Já falamos aqui das verdades de Lapalisse, o conto do vigário, uma tripeiros, vá-se queixar ao bispo. Isto é o quê?
É uma expressão de origem brasileira. Lá está, como outras. Onde é que está? Deixa-me procurar.
Vá-se queixar ao bispo. É aqui na página, eu diria, 52. Na página 52, cá está. A origem desta frase pode radicar no livro dos juízes do direito medieval visigótico e nas regras do Tribunal de Santo Ofício, Inquisição. Cá está. Até o início do século XX, os bispos, para além do poder espiritual, também tinham poderes seculares, sendo juízes. Em muitos casos, se a origem pode ser acima enunciada, a sua difusão ocorreu no Brasil colonial, em que os bispos, que tinham a função de ouvidores da coroa no território. Era isto. Basicamente era isto. Pronto, tinham um papel fundamental na altura e por isso as pessoas queixavam-se.
Pois, mas depois o que aconteceu? Mas depois há a segunda parte, que é assim. Portanto, dada a necessidade de povoar a colónia, a fertilidade de uma mulher era atributo fundamental para o casamento. Por isso a Igreja permitia, já nessa altura, que antes do enlace, os noivos mantivessem relações sexuais. A única maneira do rapaz descobrir se a rapariga era fértil. Só que muitas vezes, depois de consumar o ato, o rapaz, o suposto noivo fugia para não ter que se casar. A rapariga enganada ia se queixar ao bisco, mandava homens para ganhar o fugitivo. Mas ainda uma outra versão refere-se que os vigários tinham a função de cuidar dos pobres da sua paróquia com as receitas obtidas com a cooperação do dízimo. Quando o padre não cumpriu essa obrigação, os pobres podiam se queixar ao bisco.
Diana, tu não tens nenhuma expressão que cresceste a ouvir?
Cresci a ouvir.
Tenhas curiosidade?
Línguas de perguntador. Quando pergunto à minha mãe o que é o jantar, acho que toda a gente passou
epá,
por
mas,
isto.
Atenção, é que são só 70 expressões. Essa, por exemplo, não está cá.
Mas claro, não, dá, claro.
Estava para fazer mais outro livro. Estava para fazer mais outro livro.
Nunca mais sairias daqui, não é?
Como é que selecionaram essas 70?
Ou calhas?
Olha, foi um bocado ao acaso. Fui vendo uma, esta tem piada, esta já não tem tanta coisa, esta explica-se por si só, portanto não vale a pena.
E entenderam-se? Entenderam-se os dois autores, o João e o Rodrigo?
Oh,
na seleção?
Às maravilhas. Não, por acaso fui eu que selecionei, fui eu que fiz a seleção. Desculpa. Fui eu que fiz a seleção, o Rodrigo fez os desenhos. Mas em princípio, a gente entende-se muito bem.
Dessas 70, vocês escolheram talvez expressões que usam mais ou que ouviam mais entre conversas de amigos?
Expressões que se ouvia mais, expressões que usa mais. Algumas até foram sugestões do Francisco Camacho. Há, por exemplo, uma que é o chato de galochas que eu não conhecia e que ele disse que sim, e eu fui descobrir. E foi descobrir porque nem toda. Nem, portanto, essa não conhecia, não é?
E a pesquisa, como é que foi feita? É tudo conteúdo fidedigno aí, não é? Não há fake news neste livro.
Não há fake news, mas há coisas que têm várias interpretações e várias. Portanto, a pesquisa, neste momento, nós temos uma coisa chamada Google,
um
tipo que começa para cima e para baixo.
Mas às vezes é preciso perceber o que é a informação verdadeira, não é?
Pois, exatamente.
Há muitos mitos mentiras.
Pois, é um trabalho de depuração, mas quando coincidem duas ou três.
Chegou uma garrafa d'água.
Muito obrigado. Quando coincidem duas ou três. Portanto, duas ou três explicações, em princípio, há um determinado fundamento. Mas há algumas que. Por exemplo, como esta do vaso queixar ao bispo. Tem várias supostas origens.
Uhum. Olhem, deixem-me mais uma vez recordar a nossa linha, o 960386272, também recordar-vos a todos que estamos de regresso a estúdio, o que não acontecia de uma forma efetiva quando, Diana, primeiro saímos em março de 2020.
Voltámos no verão do ano passado, depois do verão.
Depois
mandaste-me para casa outra vez.
Foi sol de pouca dura.
Foi estúdio de pouca dura. Mais uma expressão.
Sol de pouca dura.
Qual será a origem dessa?
Sim,
deve ser da agricultura, qualquer coisa, que o sol não ficou lá muito tempo.
Mas, por exemplo, eu estava a ler ainda a propósito do Dom Sebastião, não é? Porque o problema do Dom Sebastião é que, de facto, desapareceu e as pessoas depois tinham por hábito ir olhar para o mar, não é? Em cima, onde é que era?
No Alto de Santa Catarina.
Era no Alto de Santa Catarina, exatamente. O problema é que o corpo do Dom Sebastião nunca apareceu.
E
o facto disso ter acontecido fez com que as pessoas ficassem com essa secreta.
Deu origem a uma lenda, que essa é mesmo uma lenda, que ele iria vir de barco numa manhã de nevoeiro. E regressar, e portanto as pessoas iam para o Alto de São João a ver navios. E claro,
ora bem, deu origem a uma lenda, mas pior do que isso, deu origem à perda da independência do nosso país por 60 anos. Foi o que aconteceu. Houve ali um impasse. Dom Sebastião não deixou descendentes, não é? E nesse impasse, eu penso que foi justamente 2 anos mais tarde, depois do desaparecimento de Dom Sebastião. Pronto, perdemos a independência por 60 anos e demos origem a uma união ibérica sob a dinastia filipina. Mas sim, aqui fiquei a saber que era comum as pessoas subirem ao alto de Santa Catarina em Lisboa na esperança de ver um barco. no Tejo. O barco que ia trazer o Dom Sebastião, não é? Ali ainda é essa. Quando algo corre mal, ou quando as pessoas estão muito pensativas, ainda há quem diga: parece que estás à espera do Dom Sebastião, não é? Que chegue.
Ou estamos com a olhar de carneiro mal morto também, não é? Também se diz essa expressão, como eu não sei também qual é.
Não, isso não é bem a mesma coisa. Portanto, olhas de carneiro mal morto. Por acaso também não está aqui, lá está.
Mais um, não está.
Essa é uma expressão, pronto, que quer dizer, pronto, o indivíduo com um olhar furtivo, ou não sei o quê. Mas curiosamente, já agora, portanto, um bocadinho fora do livro, Alcácer Quibir, as pessoas têm uma ideia que aquilo é um deserto. Mas não é. Aquilo é campos de trigo, oliveiras.
Mas já estiveste em Alcácer Quibir?
Já passei ao lado de Alcácer Quibir. E aquilo, aliás, aquela zona de Marrocos, do norte de Tânger até Marrakech, eu, da primeira vez que eu estive lá, eu fiquei absolutamente surpreendido porque aquilo é o Algarve. Um tipo diz: mas eu estou em África. Mas isto não é África. Tens figueiras, tens amendoeiras, tens vinha, tens oliveiras, portanto até Marrakech, há uma continuidade de. Portanto, é muito mais parecido Marrocos com o Algarve do que o Algarve com o Minho.
Olha, já agora deixem-me só dizer-vos que amanhã vai estar aqui alguém que já por diversas vezes veio a este programa, mas desta vez regressa com uma situação diferente. Parece uma situação muito diferente.
Daniel Sampaio esteve à beira da morte.
Em primeiro lugar, temos que dizer que o medo é normal numa situação como esta.
Internado durante 50 dias com Covid-19.
Só os maus são reais. Só dor existe. O mal anda em cada hora, instante e dia.
Pensou que nunca mais veria o Sporting campeão.
Nós adeptos e sócios temos um bocadinho de tendência a pensar que tudo gira à volta do campo e dos jogos.
Mas enganou-se. E está vivo para contar o que passou e voltar, eventualmente, a erguer a taça. Esta sexta-feira, o psiquiatra Daniel Sampaio, às 19h, na Antena 3.
É verdade, não sei se sabiam que Daniel Sampaio é um grande
sportingista,
e de facto viu a sua vida muito mal parada e pensou que eventualmente não veria mais o Sporting campeão. Mas a vida agarrou e ele está aqui para contar a sua história. Curiosamente, tanto eu como a Diana Duarte já apresentamos um livro do Daniel Sampaio. Eu lembro-me que o meu era sobre a dependência dos telemóveis por parte da população juvenil.
E o meu era sobre a parentalidade, como é que mudou a relação dos pais com do pai com o filho nos últimos 70 anos em Portugal. Foi o último livro dele.
Curiosamente, o Daniel Sampaio é muito parecido com o Jorge Sampaio. Bem, o facto de serem irmãos ajuda, não é? Mas são parecidos.
O Jorge Sampaio também esteve mal há pouco tempo. Eu não sei se,
está
mal ainda. Não.
Espero que melhore, porque pois, é uma pessoa fantástica.
Sem dúvida. Já agora, deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem que nos chega. É do Paulo Machado, e é esta.
Boa tarde, Albin. Boa tarde, convidado. Ah, estou a adorar e se calhar vou comprar o livro, como é lógico. Boa. A expressão que eu mais uso, até mesmo às vezes em casa, quando me chateio, aqui no trabalho, é vai-te encher de moscas. Traduzido para o bom português, vai à... Boa, só. Continuação, boa tarde.
Cá está. Vai-te encher de moscas é uma expressão que muitas pessoas usam. E
encher
que...
chouriços também. Porque é que encher chouriços é o Alvin faz isso muito bem, encher chouriços. Mas o que é que isso quer dizer?
É uma expressão muito jornalística.
Não só. Com não só na rádio como na televisão. Muitas
e
vezes.
Nos jornais também.
Sim. Talvez nos jornais aconteça menos do que na rádio e na televisão, porque por vezes, sobretudo em diretos, eu já vi pessoas com uma capacidade absoluta de improviso, e quem percebe o que é que está a acontecer, se há um problema técnico, se estão à espera de um convidado. Acontece muito, o convidado está atrasado 10 minutos. Imagine-se, o convidado está atrasado 10 minutos, a pessoa está à espera dele para o entrevistar, está em direto. Como é que faz? Durante 10 minutos vai ter que inventar. Chama-se isso encher chouriços. Vai ter que recorrer de tudo e mais alguma coisa, da sua memória, colocar ali dados. Há pessoas que são conhecidas por isso. Verdadeiros enchedores de chouriços.
Tu és um deles.
Proliferam. Por exemplo, eu lembro-me sempre, isso aconteceu muito, eu durante muitos anos era repórter, nomeadamente da Rádio Comercial, ia para os festivais de verão. E nos diretos, isso acontecia muito. Às vezes tínhamos ali um tempo que tínhamos que cumprir, 10, 15 minutos.
Mas tu não ficavas aflito?
Por exemplo, de manhã, não estavam pessoas no recinto. Não estavam pessoas no recinto. Como é que em 10, 15 minutos vais falar com quem? Não há pessoas, não é? E depois tens que inventar. Tens que inventar qualquer coisa. E mesmo assim tinhas que encontrar alguém. Podia ter assim, a função menos importante, mas tinhas que extrair dela qualquer coisa e tinhas que fazer ali uma história. Nunca te aconteceu isto, encher chouriços?
Encher chouriços em jornais já, do estilo dizer, epá, isto só me dá.
Fala aí mais para o microfone.
Desculpa, isto só me dá para meia para ir para um terço de página. Epá, mas isto, epá, não, falta-nos coisas.
Ah, ok. Pois exato. Isso também acontece no jornal. Agora sim, já percebi que é.
Não é muito comum. Normalmente é que acontece o contrário. Olha, agora, esse texto é
demasiado grande, tens de cortar.
Tens que reduzir para meia. Mas...
É curioso que tu estás a dizer isso, João, porque isso agora é uma tendência atual, não é? E os jornais em si tendem a reduzir mais os textos para que eles fiquem mais breves e mais apelativos. Houve um tempo que era, eu acho que era justamente o contrário, que um texto longo significava densidade a nível de conhecimento, era isso. E por vezes havia esse pedido, que é, olha, isto tem que ter 5 mil caracteres.
Exatamente.
Que é, tu só escreveste 3 mil. Mas eu não tenho mais nada a dizer sobre o assunto, pois, mas vais ter que ter. E então tinhas que inventar 2 mil caracteres para aquilo fazer algo.
Quantas vezes? Embora, como digo, normalmente é o contrário. É. E, olha, o teu texto tem 5 mil caracteres, tens que reduzir para 2 mil. Que é mais difícil. Às vezes não sei o que é mais difícil, se é reduzir, se é encher chorizos.
Como... Olha, eu agora tirei o microfone à Diana, de repente.
Mas voltei. Não estava a ser ouvida.
Mas tu ias fazer uma pergunta. Era o quê? O que é que ias dizer?
Não, estava a dizer que era palha. Encher chouriços nos jornais normalmente é palha, mas o que acontece de facto mais é ter de cortar, não é? Não Exato. Haver espaço. Esse é o grande drama dos jornais em papel.
O João Ricardo diz isto.
Boa tarde a todos. Eu gostava de perguntar ao João se há alguma história por trás da expressão afogar o ganso. Obrigado.
Afogar o ganso.
Afogar o ganso.
O ganso também tem.
Soltar a franga.
Eu ia jurar que afogar o ganso tem origem brasileira.
Olha, eu muito honestamente, essa, sei a expressão, mas não sei a origem, é uma das. Epá,
mas sabes o que é que significa afogar
o ganso? Sei, exatamente.
Tem uma conotação sexual, não é?
Pois, exatamente. Mas...
O Gabriel, o pensador.
Agasalhar o croquete, diz aqui.
Agasalhar o croquete. Não, o Gabriel Pensador tem uma música muito conhecida em que, a da altura, ele diz: está na hora de afogar o ganso. Toda a gente conhece essa
letra. Não, mas por acaso, aqui no livro, essa não vem. Porque, pá.
Achaste que era incómodo?
São centenas de expressões.
Ah, ok.
Isto estava para fazer mais um livro.
Essa expressão vem num livro chamado O Pequeno Livro dos Grandes Insultos.
Ah, do Sérgio Luís de Carvalho.
Não sei quem é o autor, deixa ver se aparece. É do Manuel Fonseca. Ah. S. Fonseca.
Alô, Prova Oral. Um abraço, parabéns pelo programa. E queria só agradecer ao convidado por ter reposto a honra dos penicheiros. E fica aqui o convite. Venham a Peniche, que temos as melhores praias de Portugal. Um abraço.
Aí está, e muito bem, já fui a Peniche, Tasca de Joel.
Ficaste
para
num beliche?
Tasca de Joel é fabulosa.
Não é incrível? Claro que é. Figuras conhecidas de Peniche, Diana.
Não conheço nenhuma figura conhecida de Peniche.
A atriz Sânia Balacó.
Ah, é? Não sabia que ela era de Peniche.
Sim, sim.
Nascida e criada?
Nascida e criada. Deixa-me dizer que estamos aqui à espera da participação de todos, raparigas deste programa. Queremos a vossa participação. Até agora os rapazes estão a vencer. Não queremos que isso aconteça. Queremos que este programa seja cada vez mais equilibrado a nível de género. E por isso apelamos a todas as mulheres que ouvem este programa regularmente que nos digam qual é a sua expressão favorita e porquê. Recordo que o melhor comentário, a melhor participação vai ganhar justamente este livro que se chama Sem Rei Nem Rock, de João Palma e Rodrigo de Matos. Já agora podemos justamente
falar desta expressão que falar título ao livro.
Sim, sem rei nem rock. O que é que quer dizer? Este programa muitas vezes parece isso. Parece que não tem rei nem rock.
Ora, é verdade. Onde é que está
isso? Tu és o rei, sou o rock.
Aqui, tem a ver com o xadrez, não é?
É, exatamente. É a origem do xadrez. É o mesmo. Pronto.
Estás a ler?
Portanto,
foi às cábulas. Ah, okay. O João foi às cábulas.
Fui à cábula, porque é
que ele próprio escreveu.
Exatamente.
quando tiveres algum problema, diz-me que eu digo qual é a página.
Já tenho aqui. Okay. Segundo o dicionário de provérbios e curiosidades de R. Magalhães Júnior, significa uma situação difícil, periclitante. Trata-se da locução portuguesa fundada do jogo de xadrez. É o mesmo que dizer sem rei nem torre. O xadrez, de origem oriental, foi adotado na Europa onde a pedra, chamada roque, dromedário, foi substituída pela torre. Mudar a torre no jogo de xadrez chama-se rocar. Para, além desse significado, sem rei nem roque ainda se emprega para caracterizar algo anárquico, desordenado e desmandado. Nessa mesma exceção também se emprega a expressão isto aqui é o da Joana, de origem brasileira. Na infância de Dom Pedro II, imperador do Brasil, existia no Rio de Janeiro um prestíbulo denominado Casa da Mãe Joana, do nome da sua proprietária.
Peraí, esta expressão, se bem se recordam, aqui em Portugal, não, o que se diz é justamente o contrário, que é isto aqui não é o da Joana.
Pois.
É, não é, não é.
Não é o da Joana. Porque,
eu nunca ouvi a expressão...
Que é o oposto, que a casa da mãe Joana era frequentada por homens importantes do Brasil e ali costumavam marcar encontros, como eram eles quem mandavam e desmandavam do país. A casa da mãe Joana mais tarde foi alterada para isto aqui é o da Joana.
Já agora, havia um...
Ou não é o da Joana, que é precisamente o significado contrário.
Havia um... Eu acho que era um... Não acho, era um café conhecido ali no largo do intendente.
Que era o da Joana?
Era o da Joana. E de certeza, assim, obviamente quando deram o nome pensaram nesta expressão. E o da Joana, ou das Joanas, eu não sei se era o das Joanas, que eram duas Joanas que eram proprietárias, isso lembro-me. E tem a ver seguramente com esta expressão. Mas há outras neste programa. Aliás, eu apelo aqui ao teu sentido de síntese, porque senão nunca mais saímos daqui. E a verdade é que são muitas as expressões. Por exemplo, nem que a vaca tussa. Ora, vamos cá ver. As vacas
voam, segundo António Costa, mas tossir.
As vacas tossem.
Exatamente.
Nem que a vaca tussa, não é assim tão raro. Então, se não é assim tão raro, porque esta expressão não tem sentido. Nem que a vaca tussa, mas as vacas tossem.
Pois, exatamente.
Então, mas
tossem menos que os humanos. Aliás,
e tem a ver com isso.
Um caso concreto.
Ok, ok.
Mas...
Eu, porque estou aqui a tentar lembrar-me, eu nunca ouvi uma vaca a tossir, mas tossem.
Pois.
Já ouviste, Ana?
Nunca ouvi, mas neste momento consegui ter internet e estou a ler algumas expressões no nosso Facebook que passo a ler. No Alentejo há uma expressão que é ainda rompe meias solas, não conheço. Chau Laura, que o meu nome é Nando. Chau Laura conheço, que o meu nome é Nando, não. Ver-se grego. O António Magalhães pergunta qual será o significado da expressão ver-se grego.
Ver-se grego?
Na altura da Troika, sabemos porquê, mas acho que esta expressão
não,
é mais antiga
não,
que isso.
É mais antiga. Aliás, há uma coisa, eu tenho aqui. Há uma destas coisas, foca isso.
Até que encontro, vou continuar aqui a ler. Temos aqui: agora é que a porca torce o rabo.
Ah, essa é muito conhecida. Olha, a Nancy, deixa-nos aqui uma mensagem que é esta.
Olá, Provoral. Gostava muito de saber a origem de uma expressão que se usa e que a volta e meia uso também. Apesar de saber usar, não sei qual é a origem, que é para inglês ver.
Ah,
que está no livro. Está no livro.
Está no livro.
Está aqui, está aqui.
Está no livro. Isso eu explico já.
Para inglês ver. Posso dizer que é logo no início do livro. Onde é que ela
está? Então explica lá, Alvin.
Então vou explicar assim muito rapidamente o que é que quer dizer. Não fui eu que escrevi isto, atenção, mas está aqui a explicação. Cá está, para inglês ver, como sinónimo de algo vistoso feito só para enganar, tem origem no Brasil. Sempre o Brasil, não é?
Segundo algumas fontes, enganar os ingleses?
Era.
Diz aqui, segundo algumas fontes, esta frase foi dita pela primeira vez em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, ainda colónia. A cidade de Salvador, então a capital, estava iluminada e Dom João VI comentou que aquela recepção festiva demonstrava aos aliados ingleses que os brasileiros o recebiam calorosamente. Alguns historiadores, no entanto, situam o seu nascimento mais tarde, no período da Regência Brasileira, entre 1831 e 1840. Os ingleses pressionavam então o governo brasileiro para extinguir o tráfico de escravos, visando mesmo o fim da escravidão, se as razões seriam só humanitárias ou também comerciais, nomeadamente tornar mais competitiva a indústria açucareira das Antilhas. É algo que ainda hoje se discute. O facto é que a economia brasileira dependia da mão de obra escrava. Portanto, tem a ver com
pois, e para retardar o mais possível o inevitável e aliviar a pressão inglesa, o ministro de Negócios, António Feijó, promulgou em novembro de 1831 uma lei que proibia o tráfico negreiro para o Brasil, declarando livres os escravos que ali aportassem e punindo os importadores. A ideia geral, porém, era que a lei seria para inglês ver, mudar alguma coisa para que tudo ficasse na mesma.
Olha, Luís Matos, será o mágico? Deixou-nos uma mensagem.
Boa tarde, Prova Oral. Chamo-me Luís Matos, sou de Braga. Eu vivi em Espanha e também lá havia expressões populares, e uma delas é Maricón el último, que quer dizer, traduzido muito à letra, o último a chegar a Maricas. Há expressões, uma pergunta para o convidado, que têm um bocadinho de desuso por serem ofensivas ou por não se adaptarem hoje aos nossos dias?
Olha, essa é uma delas. Em 2021 já não se pode usar.
Olha, e aqui no chat do Facebook perguntam: não há pão para malucos? Que por acaso é uma rubrica aqui da Antena 3, do Manuel Cardoso. Pão para malucos. De onde é que virá? Pão para malucos.
De onde é que virá essa expressão? Será que o Manuel Cardoso, autor desta rubrica, saberá?
Claro que sim.
Tem que saber, não é? Alguém já lhe disse.
Isso tem que ir para o próximo livro.
Sim. André Oliveira, deixa aqui uma mensagem.
Olá pessoal, boa tarde, daqui fala o André. Eu queria saber se há algum significado por trás da expressão perdido por 100, perdido por 1000. Obrigado.
Perdido por 100, perdido por 1000, esta expressão também é muito conhecida.
Sim, isso é uma expressão, por acaso também não veio aqui, mas isso é uma expressão.
Será que não há um site só com estas expressões? Devia haver um site em que as pessoas... Bem, o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
tem muitas coisas
a este nível.
Eu recorri ao Ciberdúvidas em algumas coisas. Mas eu tentei, portanto, perdido por 100, perdido por 1000, é quase óbvio o significado. Portanto, olha, se perto...
Ok, já estou a perder por muito.
Imagina, foste ao McDonald's e comeste um Big Mac. Olha, já que comi um Big Mac, agora também como as batatas fritas e um sundae no fim e Coca-Cola.
Exatamente.
Já perdido por 100, perdido por 1000.
Olha, estás num jogo, as coisas estão a correr mal, não é? Por vezes os treinadores dizem: ok, já que estou a perder por muitos, vou rodar a equipa, mesmo aqueles que não jogam habitualmente. Que é perdido por 100, perdido por 1000. Vamos perder
e vamos.
Vamos rodar. Olha, isso acontece muito no desporto. É verdade?
É verdade. Mas eu tentei encontrar expressões, escolher expressões que não fossem, portanto, cuja origem não fosse tão óbvia. Portanto, esta para mim, portanto, é um bocado óbvia. Não teria muito que discorrer sobre ela. Tentei arranjar coisas que, pronto, que fôssemos a cavar fundo e descobrir mais qualquer coisa.
Oh, João, já agora, tu fizeste desporto, o que é que fizeste? Maratona? Atletismo?
Sim.
Foste corrida?
Aliás, eu há bocadinho estava a falar de Peniche, eu fiz muitas vezes a corrida das
Lisboa
Fogueiras.
Peniche.
A Corrida das Fogueiras de Peniche, que é uma corrida giríssima, que é à noite, no verão.
Será que ainda existe?
Eu acho que ainda existe.
Temos aqui o nosso ouvinte de Peniche, que pode pois, já responder-nos outra vez a dizer se ainda existe a Corrida das Fogueiras em Peniche.
A Corrida das Fogueiras é giríssima, porque aquilo é à noite. Portanto, a corrida
tem umas fogueiras, claro.
Começa ao anoitecer e tem fogueiras ao longo do percurso.
Okay.
E imensa gente a assistir. É muito giro. E depois, ainda por cima, eles têm uma coisa que depois, no fim, os participantes têm sardinhada e vinha à descrição.
Isso é ótimo. Pelo menos era. Depois de praticar desporto, assim uma coisa levezinha, não é? No final. Ricardo Pinheiro, não sei se é de Peniche, mas deixa esta mensagem.
Para a prova oral, a expressão que eu mais gosto de usar é definitivamente: vou ter que tirar um caldo num poço. Quer dizer que tenho de fazer alguma coisa mesmo urgente e tipo não posso adiar. Uma boa continuação.
Não conhecia esta, tirar um cão de um poço.
Nunca ouvi esta expressão. Mas
há centenas.
Mas nem quero saber a explicação desta expressão.
Mas ele explicou. É uma coisa urgente que tem que ser feita.
Não. Porquê é que se diz esta expressão? Tirar um cão de um poço, não é?
Porque calhar, é uma coisa. Especialmente quem gosta muito de animais. Quem gosta muito de animais. E eles, se caíam, vão tentar resgatá-los.
Eu estava a ver uma explicação menos romântica, porque se calhar havia essa.
É para o lado que eu durmo melhor.
Sei lá, tirar um cão para um poço, por exemplo. Depois tinha que se tirar, sei lá, não sei. Mas a verdade é que. Dentro das pessoas caíam mais aos poços, não é? Havia um clássico, não é? Havia muitas notícias, pessoas caíam aos poços.
Caíam e
ou atiravam-se, não sei, havia muito disso. De repente,
já,
ainda
não há,
bem,
já não há tantos poços também. Mas há um que é o Alexandre Poço, que anda aí. Espera,
eu não posso falar muito sobre isso, mas amanhã vou entrevistar o Alexandre Poço. É uma das grandes.
Mais um poço, vês? Diz que nunca mais viste um. Pronto, amanhã vais ver.
Vamos ver o que
então
é que.
Então vais cair num poço.
Vamos ver. Vais dar tudo.
Já ouvi dizer que o Alexandre Poço é muito alto.
É muito alto, é verdade.
Confirmas?
É quase se estivesse debaixo de terra num poço autêntico.
É. Estou muito curioso, muito curioso.
Olá, sou Marlene, das Flores. Eu gosto daquela expressão. Ele é de gancho. Para dizer que uma pessoa é muito teimosa. Beijinhos.
É verdade, ele é de gancho. Esta expressão é muito usada.
É.
Não conhecia. Ele é de gancho.
Minha mãe diz muitas vezes isso.
Não está aqui, mas eu conheço bem, portanto, que é uma pessoa retorcida, portanto.
Retorcida?
Retorcida.
É uma era isso que a minha mãe queria dizer sobre mim.
É retorcido.
Diz muitas vezes isso.
Ele é de gancho, que é uma pessoa retorcida, portanto.
Pronto, então olha-se.
Um afetivo.
Ou teimoso, não?
Eu acho que é mais teimoso. Ana, deixa aqui esta mensagem.
Olá para o Voral. Gostava de saber a origem da expressão "no melhor pano cai a nódoa". Obrigada.
No melhor pano cai a nódoa.
O que é que vocês acham que é?
Também não está aqui.
Também é usado muito, curiosamente, esta expressão. É usada muito no desporto. No melhor pano cai a nódoa. Isto é, a equipa está a jogar bem,
pois,
e naquela parte final. Sofre um golo, não é? E perde o jogo. No melhor pano, cai a nódoa. Depois de uma boa exibição, não aguentaram os últimos 10 minutos e deitaram tudo a perder. Isso acontece muito a nível desportivo, mas não só, não é? Na carreira das pessoas, não é? Tens uma carreira boa e depois tens ali uma coisa qualquer que suja a tua carreira. Há outras expressões que vêm aqui neste livro. Uma delas é esta, toda a gente já ouviu. O pior cego é aquele que não quer ver.
Epá, essa é meio macabra. É meio macabra, mas é verdade.
E toda a gente sabe o que é que isto quer dizer. O pior cego é aquele que não quer ver.
Mas tem uma origem factual.
Tem?
Tem. Ora, onde é que estás?
Está aqui, página 124. O que é que diz? Cá está. Acho que é no segundo parágrafo que diz logo. Há aqui uma história, posso ler aqui esta parte. Há uma história curiosa subjacente a esta expressão. Em 1647, o doutor Vicente de Paul d'Argent, penso que é assim, que lecionava na Universidade de Nîmes, em França, efetuou com sucesso o primeiro transplante de córnea, conferindo a visão a um aldeão chamado Angel, cego de nascença. Portanto, esta expressão tem mesmo origem num caso real. Queres explicar tu depois o resto?
Pois, portanto. Este avanço de medicina foi um sucesso, celebrado quase todos, como uma importante exceção, porque, confrontado com a realidade ao vivo e a cor, Angel ficou horrorizado a deparar-se com um mundo bem diferente daquele que idealizava.
Okay.
De tal modo que suplicou ao cirurgião que lhe arrancasse os olhos para poder regressar ao mundo que imaginava antes de ver inicialmente. O pedido foi recusado, mas o aldeão persistiu e ganhou a causa de um tribunal no Tribunal de Paris e no Vaticano, sempre vendo satisfeita a sua prevenção. Ângelo ficou assim conhecido como o cego que não quis ver.
Será que isso é verdade?
Sim, sim.
Claro, o João não punha ali se não fosse verdade.
Sim, sim, isto foi verdade. Esta é verdadeira. Isto é um facto.
Será que o cego disse mesmo não quero voltar a ver, estou arrependido?
Sim.
Esta história é de 1647.
Não estava lá ninguém.
Há muitos dados históricos que.
Não, mas isto, portanto, há diversas fontes que. Eu
fui que confirmam.
Diversas fontes que confirmam a história.
Falaste com o próprio Angel?
Não, sou um bocado difícil porque eu ainda sou um bocadinho novinho para isso, mas de qualquer maneira, quase.
Olha, há outra expressão que toda a gente já ouviu que é: por dar cá aquela palha. Por dar cá aquela palha. Isto quer dizer o quê? Cá está. O Dicionário de Expressões Correntes de Orlando Neves. Eu tenho este livro. Curiosamente, o dicionário tem uma capa amarela. O Dicionário de Expressões Correntes de Orlando Neves diz sobre a origem desta expressão o seguinte: palha é uma coisa insignificante. Parece daí provir a origem da expressão. Mas por que motivo terá o povo ido encontrar em palha a analogia com coisa sem valor, quando de milhentos outros objetos podiam servir de comparação? Dar uma palha tem uma história linguística, factual e jurídica que vem de muito longe no tempo. Uma das palavras latinas que designa palha é stipula. A outra, de onde vem diretamente, é palia. De stipula forma-se o verbo stipulare, normalmente usado na passiva, cujo sentido é obrigar por contrato prometer. Mas como ligar stipulo igual a palha e estipular, estabelecer um contrato? Ora, nesses tempos, e desculpem que agora vou ter que ler esta parte, o sinal de compromisso entre dois contratantes consistia em quebrar-se uma palha.
Era Mas isto. Sabes o que é que quer dizer por cá, dá cá aquela palha, não é?
É, sim.
Uma coisa sem importância nenhuma. Sem valor.
Sim, é isso. É, não é?
É, exatamente.
Por dar cá aquela palha, exato, é sem valor. Não uso muito essa expressão.
Mas há uma expressão que é muito curiosa, que é: para quem é bacalhau basta.
Para quem é bacalhau?
Sim. Para quem é bacalhau basta, sim.
Para quem é bacalhau basta.
Para aquela pessoa tudo serve.
Para quem é bacalhau
basta. É péssimo, não é? É menosprezar o...
Para quem é para bacalhau basta.
Não merece mais do que isso. É péssimo se disserem isso.
Pois, por isso é que eu não conheço, nunca ninguém me disse isso.
Mas é engraçado. Ora bem,
eu espero que nunca te digam esta expressão, que é uma expressão horrenda.
Não é? Pois, exatamente. Não é propriamente um elogio.
Deixa-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. O nosso extraordinário convidado chama-se João Palma, juntamente com as ilustrações de Rodrigo de Matos, deu à estampa este livro novo que se chama Sem Rei Nem Rock. As origens das expressões populares aqui dissecadas e bem explicadas por ele. Já agora, esta aqui: andar ao Deus dará, terá a ver com a Bíblia?
Não.
Não tem?
Não, tem a ver com os pedintes. Tem a ver com os pedintes. Onde é que está isso?
Está aqui na página 74. Mas olha, em vez de ler, eu acho que é melhor até resumir assim a ideia principal do andar ao Deus dará. É aquilo que tu lembras.
É, pronto.
O que é que diz?
Quem não queria, portanto, aos pedintes, para quem não queria dar molas, quando eles estendiam a mão, diziam Deus dará. Portanto, um gajo andar ao Deus dará.
Isso é uma...
Era que mais, pessoal tenha paciência.
Ah, ok. Por acaso nunca ouvi ninguém a dizer isso. Quando alguém pede...
Não, agora não se usa tanto. Agora não se usa, portanto. Não se usa andar ao Deus dará, mas não se usa Deus dará. Agora, normalmente, quando alguém pede esmola, tenha paciência, porque é uma expressão maquiavélica.
Não, é verdade. Já vi alguém a dizer, ou alguém chegar assim a beirar-se, estava comigo.
A beirar-se.
A beirar-se de nós e foi uma pessoa que deu uma moedinha. E ele respondeu, tipo, olha, dá-me tu uma a mim. E foi assim que respondeu. E a psicóloga ficou assim, olha para ele. Como assim? E disse, olha, também preciso. temos aqui outra que eu gosto, que é esta. Deus dá nozes a quem não tem dentes. Esta sim tem a ver com a Bíblia. Ou não?
Não.
Não tem?
Não tem nada a ver com a Bíblia.
Deus dá nozes a quem não tem. Olha, esta já disse várias vezes.
Sim, Deus qual dá é o nozes sentido? Usas essa expressão para quê?
Essa expressão é...
Dás oportunidade a algumas pessoas.
Olha, alguém ter uma oportunidade de dizer, olha, Deus dá nós a quem não tem dentes.
Pronto,
não é?
uma pessoa ter uma
deste
oportunidade...
Deste uma coisa boa e a pessoa não aproveita.
Ou estás a ver que a pessoa está a ter uma oportunidade e está a desaproveitá-la por negligência. Aí que tu deves dizer, Deus dá nós a quem não tem dentes.
Pois.
Não é?
Exatamente. É no sentido de... Portanto, uma pessoa tem uma oportunidade e desperdiça. Quando fosse para outra pessoa qualquer, teria aproveitado aquele benefício ou aquela oportunidade.
Nos relacionamentos usa-se muito, não é? Um casamento perfeito, o marido ou a mulher ideal. E depois vê-se que eles não dão importância e os amigos dizem: Deus dá nós a quem não tem dentes, não é? Que deveria.
Já te aconteceu.
Já me aconteceu.
Dizem-te isso muito. Deram-te nozes e não tinhas dentes.
Olha, Deus dá nozes a quem não
Mas
não tem...
o curioso é o seguinte: é que, portanto, mesmo quem tenha dentes, partir uma noz não se parte com.
Com facilidade, não é? Facilidade. Mas espera, lembrei-me agora: aqui, tens aqui outra coisa que é esta: dar com os burros na água.
Essa é fantástica.
Dar com os burros na água tem origem num conto, não é? Num conto brasileiro, mas depois há aqui.
Mas Janete diz dar com os burrinhos. Os burrinhos? É igual?
Não, é dar com os burros na água. Nunca percebi esta expressão. O que é que quer dizer?
Mas deixa cá ver, onde é que ela está?
Andar com os burros na água?
Alguém que foi mal sucedido, alguém que se deu
exatamente,
mal.
Exatamente, alguém que foi mal sucedido, mas a origem.
Sim.
Portanto,
queres que eu diga em que página está? Estás aí
uma frustração depois de fazer muitos esforços para alcançar alguma coisa?
Não, é não ser bem sucedido preciso, numa determinada empresa. Onde é que está isto?
Por acaso, agora estava à procura desta dos burros na água e.
Também diz que pode ser uma pessoa, quando está embriagada, pode vomitar. Não sei se sabes, digas aqui no dicionário informal.
Não, e aquela expressão, vai para o maneta, a explicação é boa.
A explicação o maneta era um general francês durante as invasões, que era conhecido por ser um tipo extremamente cruel, que qualquer indivíduo opositor que ele apanhasse, matava, violava. E então, e ele tinha um problema, ele tinha uma coisa, porque tinha perdido numa batalha o parte do braço, de maneira que era o maneta. Portanto, ir para o maneta era um tipo ir para o maneta era
mau, era morte certa. Cá está. Peraí, onde é que estava? A dar com pau, tu também tens aqui uma.
Essa é fantástica, porque é o seguinte: isto também é de origem brasileira.
Sim.
As aves fazem a migração, ainda fazem a migração da costa ocidental da África para o norte do Brasil, e quando chegavam lá estavam tão cansadas e tão esfomeadas que batiam-se pelos campos, mas como estavam tão cansados os agricultores, os camponeses, com um pau, pegavam e matavam-nas porque elas nem se podiam mexer. E portanto, até aquilo era um complemento da sua alimentação, portanto, carne. E como eram tantas, portanto, era a dar com pau, era uma coisa, era abundantes, porque aquilo eram bandos que vinham, migrações de milhares de aves.
Já agora deixe-me aqui colocar duas opiniões que nos chegaram, da Beatriz, da Raquel e também do Ricardo, afinal são três. Esta aqui é da Raquel.
Olá, prova oral, boa tarde, é a Raquel, e para mim a melhor expressão é: esta conversa dá pano para mamas.
Para mamas.
Para mamas nunca tinha ouvido. Não. Agora, mangas, eu penso que é muito célebre. Mas
pano, sim, para mamas é um biquíni.
Há adaptações.
Essa nunca ouvi, mas pano para mangas, sim.
É uma expressão aqui criada pela Raquel.
Ao fazer correr muito a ti.
O Ricardo.
Ora, muito boa tarde a todos. Pá, uma expressão que eu adoro, que é: isto é pior que o whisky de Sacavém. Que, segundo ouvi no podcast do Vandardinho e do Martim Sousa Tavares, tem origem numa destilaria que havia precisamente em Sacavém, onde faziam um whisky contrafeito baseado em álcool etílico. Era uma bebida que tinha assim uma graduação de mais de 90% e que naturalmente dava assim umas ressacas extraordinárias. E pronto, e fiquei sempre fascinado. Já gostava muito da expressão, e depois de saber a explicação ainda a uso mais.
Era também chamado Brindes ao Frielas.
Em 1966, as autoridades desmantelaram a primeira fábrica de whisky falso em Sacavém.
Espera aí, pessoas
chamado British of Frielas.
Precisamos de alguém de Sacavém que rapidamente defenda a honra de Sacavém e do whisky de Sacavém. Se era assim tão mau como
estou.
Sacavém precisa defender rapidamente a honra aqui neste programa. Temos aqui a Beatriz. Será que a Beatriz é de Sacavém?
Boa tarde, prova oral. Sou a Beatriz, do Porto, e adoro usar uma expressão. Sei como usá-la, mas não sei de onde é que vem, que é: fia-te na virgem e não corras. Conseguem explicar-me?
Olha, eu não consigo, mas essa é uma das expressões da minha vida. Eu digo sempre isso.
Então, mas se tu dizes,
mas eu não sei
não
qual
sabe
a explicação.
Mas porque
por acaso,
é que é sentido?
Não veio aqui no livro, mas eu posso dar a explicação. A explicação é que se uma pessoa está com perigo iminente, ou, por exemplo, um leão ou um animal qualquer.
Ah, exato. Não lhe adianta começar a rezar. O melhor é começar a correr.
Já não corras e vais ver o que é que te acontece.
Sim, se começares a correr, as hipóteses de salvar serão sempre superiores se fizeres uma oração à Virgem Maria. Eu dou muito esse exemplo. Aliás,
pode ir rezando e correndo, mas é melhor ir correr.
Claro,
também,
eu acho que é melhor correr. Há uma outra que é fácil de explicar, que é aquela Resvés Campo de Ouro, que tem a ver com o sismo de 1755.
Exatamente.
Não é? Porque a água chegou quase.
Não foi a água, foi o terremoto. Uhum. O efeito do terremoto, a destruição, parou na zona de campo, precisamente na zona de Campo.
Ah, eu pensei que era a água.
Não. É, foi no terremoto de 1755. Parou, portanto, a partir daí, portanto, era Resvés Campo de Ouro, quer dizer que foi mesmo mais justa. Portanto, a partir dali. Foi a destruição da cidade.
Olha, eu não sabia disso. Estamos quase a acabar este programa. Mais uma vez recordo que o nosso convidado tem este extraordinário livro que agora sai e que se chama Sem Rei Nem Rock. Amanhã o nosso convidado será diferente.
Daniel Sampaio esteve à beira da morte.
Em primeiro lugar, temos que dizer que o medo é normal numa situação como esta.
Internado durante 50 dias com Covid-19.
Só os maus são reais. Só dor existe. O mal anda em cada hora, instante e dia.
Pensou que nunca mais veria o Sporting campeão.
Nós adeptos e sócios temos um bocadinho tendência a pensar que tudo gira à volta do campo e dos jogos.
Mas enganou-se. E está vivo para contar o que passou e voltar, eventualmente, a erguer a taça. Esta sexta-feira, o psiquiatra Daniel Sampaio, às 19h, na Antena 3.
Amanhã, Daniel Sampaio será nosso convidado. Não percam então a incrível história que ele teve, não é? Teve 50 dias internado com Covid-19. São impressionantes os relatos do Daniel Sampaio. Vai ser muito interessante ouvir. Já agora, João, tu que já tens 76 anos, tiveste medo de ter Covid-19? Tiveste Covid?
Não tive Covid. Continuei a fazer as minhas... Eu ainda faço as minhas corridinhas matinais.
Fazes?
Faço. Agora já não faço maratonas, mas faço os 7, 8 quilómetros 3 vezes por semana.
Uau! Já faz mais que nós. Não, eu e o Alvin juntos.
Sim. Vais correr para onde, João?
Ah, eu moro em Cascais. Uhum. Vou correr na estrada do Guincho.
7, 8 quilómetros? Sim. 3 vezes por semana?
Sim, 3 vezes por semana. Já não é a mesma coisa. Eu cheguei a fazer quase 200 quilómetros. Para treinar para uma maratona, um tipo tem que fazer 150 por semana. 150 quilómetros. Já não dá.
Acho que não conseguiria. Parece-me.
Conseguias. Qualquer pessoa será? Consegue. É preciso querer.
Olha, e agora uma pergunta. Depois deste livro, tens alguma ideia para outro?
Eu, para já, não tenho, porque pronto, isto depende de como é que isto vai evoluir. Mas eu acho que teria material, aliás, vê-se pelas perguntas que fizeram, porque teria material para fazer mais uma coisa qualquer, ou até sobre lendas, por exemplo. O mito do dilúvio é uma coisa que é fantástica, que existe na Austrália, existe na Mesopotâmia, existe o mito ou a lenda existe na América. Como é que povos tão distantes, tão separados, sem contacto, têm a mesma lenda em coisas diferentes? Por exemplo, isso é uma coisa que eu gostava de investigar, por exemplo.
Ora, não temos mais tempo neste programa. Quero agradecer-te o facto de teres vindo. Agradecer.
Obrigado.
A todos os ouvintes que participaram neste programa. Algum ouvinte que tu achaste a participação melhor do que as outras para darmos o livro? Qual é que gostaste mais de ouvir? Ficou-te alguém na memória?
Eu achei todos interessantes, portanto...
Mas não podemos dar o livro a todos, não é?
Pois não, eu sei.
Vê lá, tu é que podes decidir. Ou então, queres pensar mais um bocadinho? Vê lá.
Olha, já agora, portanto, já agora para compensar um bocado, talvez aquele senhor de Peniche, pronto.
Ah, exatamente, damos ao nosso participante de Peniche, que viu aqui a honra dos penichenses, é assim que se diz.
penichenses, ou penichers, sim, sim, como ele diz.
Os penichenses, viu aqui a honra defendida. Pronto, já a seguir, não percam, vamos ter emissão em direto do Festival Tremor, que se realiza de novo nos Açores. Até amanhã com Daniel Sampaio. Até amanhã. Já a seguir, Tremor, em direto dos Açores, aqui com a coordenação de António Freitas.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.